os tripulantes de cabine.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, cumprimentar os mais de 13 mil peticionários desta petição relativamente ao pessoal de cabine e à questão do desgaste rápido, que, do nosso ponto de vista, merece, como já tínhamos dito em discussões anteriores, uma análise que compatibilize aquilo que são regimes excepcionais existentes com aquilo que são ambições legítimas de muitas outras profissões de virem a ter a sua situação consagrada também como uma profissão de desgaste rápido, mas que consigamos criar uma legislação que não possa uniformizar o regime, porque obviamente, mesmo sendo desgaste rápido, há características que distinguem cada uma destas profissões e o regime não pode ser igual para todas as que tenham este estatuto, mas que sirva de enquadramento designadamente no acesso ao estatuto. E, portanto, que haja um regime que não seja uma decisão pontual e arbitrária para cada profissão, que seja o mesmo conjunto de regras a aplicar-se para esta análise e eventual aplicação do estatuto. Por isso, a iniciativa do CDS o que propõe é a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar em que intervenham as áreas governamentais que têm diretamente tutela sobre estas áreas e que, num prazo relativamente longo, se possa produzir esta legislação. Não é uma oposição a esta pretensão que naturalmente reconhecemos dos tripulantes de cabine, já foi aqui dito, quer pelo facto de os horários serem muito diferentes, de haver implicações no sono, a questão dos fusos horários e das deslocações, a questão da pressão dentro das aeronaves, a questão das descolagens e das aterragens. Há uma série de fatores que contribuem para a excepcionalidade desta profissão. Mas, como sabemos, há, e passaram por esta Assembleia, só elencando alguns, a questão dos trabalhadores de call center, dos órgãos de polícia criminal, dos motoristas de pesados, dos trabalhadores de manutenção e montagem de aerogeradores e outros que, naturalmente, têm também, da parte deste Parlamento, que ter a mesma atenção. Do nosso ponto de vista, isso só pode ser feito com um regime jurídico que se aplique a todas estas situações, permitindo depois excepcionalizá-las, e devíamos criar este grupo de trabalho para que tal seja possível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora sim, para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PSD começa por saudar todos os cidadãos subscritores desta petição, que visam a consagração do Estatuto de Profissão de Desgaste Rápido para os tripulantes de cabine. Visa também esta petição considerar o acesso da idade de reforma para os tripulantes de cabine aos 59 anos, e ainda que no final de totalizados 35 anos de serviço nesta profissão, também possam assim aceder à reforma sem penalização. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Parlamento consultou o membro do Governo sobre esta matéria e também o membro do Governo subentende-se no ofício que recebemos, que apresenta algumas reservas na criação de mais regimes especiais no acesso à reforma. E também o PSD apresenta as suas reservas. Apresentamos as nossas reservas porque duvidamos muito da saúde da Segurança Social, tal como tem sido vindo a público nos últimos dias. Aliás, há dias, já em período de Covid-19, nós questionamos a Senhora Ministra sobre o efeito da quebra da Bolsa no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, neste tempo de Covid. O PSD não obteve resposta. O PSD não obteve resposta sobre o que há de contas neste Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Aquilo que sabemos é que antes da era do Covid havia cerca de 20 mil milhões de euros disponíveis, enfim, para garantir 2 anos de pagamento de pensões aos portugueses. Hoje não sabemos o valor, e os portugueses também não sabem, com aquilo que contam em termos de segurança social. Enfim, à parte destas questões financeiras, naturalmente que reconhecemos que há profissões que provocam um desgaste mais rápido na saúde dos trabalhadores, tal como esta dos tripulantes de cabine. Consideramos, sim, um efeito desgastante e rápido na saúde dos trabalhadores. Mas, às duas iniciativas do Partido Ecologista Os Verdes e o Bloco de Esquerda, nós não vamos acompanhar estas recomendações ao Governo, fruto de tudo aquilo que foi dito por mim até aqui na minha exposição de motivos. Mas vamos sim acompanhar a iniciativa do CDS. Vamos sim, mas fazendo algumas exigências, Sr. Deputado, como é natural. Há muito trabalho a fazer na especialidade e deixe-me, por exemplo, apresentar uma das razões sobre os elementos que apresenta que devem constar do grupo de trabalho deste estudo das profissões de desgaste rápido. O Sr. Deputado não fala nos parceiros sociais. Refere-se, enfim, não fala nos representantes dos patrões, nem nos representantes dos trabalhadores. Estamos a falar de trabalhadores, estamos a falar de trabalho. O PSD valoriza muito o diálogo saudável, a negociação que é feita entre as partes. O CDS fala num elemento do Conselho Económico e Social, mas não temos aqui o equilíbrio, não sabemos, trabalhadores, patrões, queremos os dois, sim. Há outras matérias, algo que é preciso ainda afinar e que, naturalmente, se o CDS tiver esta abertura, depois, na votação final global, caso a iniciativa seja aprovada, também poderão vir a contar connosco. Os tripulantes de cabine também podem vir a contar connosco nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Srs. Deputados, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os mais de 13 mil peticionários, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que dinamizou esta petição, que aqui traz um alargado conjunto de preocupações sobre os ritmos e as condições de trabalho dos tripulantes de cabine e os riscos profissionais decorrentes, sinalizando também a dimensão dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais neste texto. Importa, a este propósito, lembrar o profundo agravamento das condições de trabalho dos trabalhadores deste setor, o incremento dos níveis de exploração a que estes trabalhadores estão sujeitos e, por exemplo, a intensificação das horas de voo, a não garantia do descanso necessário, existindo hoje menos tempo de repouso para estes trabalhadores. Uma realidade que também não está desligada da desregulação do próprio setor, da concorrência desleal e desenfreada, das opções de governos nacionais e da União Europeia de favorecimento do modelo de negócio de algumas companhias, designadamente as chamadas low cost, que acabam sempre em processos de chantagem contra os países, exigindo-lhes apoios para não encerrarem a operação e colocando-se por via desses apoios públicos em posição de concorrer contra as companhias nacionais. Companhias chamadas low cost, que têm a marca da precariedade, dos despedimentos, dos baixos salários, de pressão e de chantagem sobre os trabalhadores, de grandes atropelos a direitos laborais, lembrando aqui o comportamento de uma destas empresas, a Ryanair, em abril de 2018, a quando de uma luta histórica dos tripulantes de cabine portugueses, e que esta empresa respondeu a estes trabalhadores com ameaças, com chantagem, com repressão, com assédio sobre trabalhadores que estavam a defender os seus direitos e que estavam a exigir que esta empresa cumprisse a legislação nacional e a Constituição da República. A realidade atual deste setor, que aliás no contexto atual foi dos que mais extensamente despediu ou colocou trabalhadores em layoff, tem profundas implicações e consequências nas condições de trabalho destes trabalhadores, incluindo em matérias de saúde, de higiene e de segurança no trabalho. É inegável que hoje em dia as condições de trabalho dos tripulantes de cabine são mais duras, existindo implicações para a saúde destes trabalhadores, uma realidade identificada na petição e também a quando da audição dos peticionários. O PCP entende que os anseios e as reivindicações colocadas por estes trabalhadores, pelos tripulantes de cabine, têm que ser alvo de reflexão, até porque, no caso concreto, falamos da própria segurança e a qualidade do serviço para os passageiros do transporte aéreo, uma vez que estamos a falar de tripulantes que têm a seu cargo a segurança e o cuidado das vidas a bordo. Mas também um conjunto de outras reivindicações que têm chegado à Assembleia da República, que vão no mesmo sentido e que têm que merecer a atenção, a reflexão e uma discussão cuidada e aprofundada. A discussão destas matérias tem que ser feita de forma transversal e abrangente, incluindo também a abordagem às condições e aos ritmos de trabalho que se intensificaram, bem como às funções e ao exercício das profissões, com a abertura necessária para um debate aprofundado. O PCP cá estará para fazer esse debate e para contribuir para o mesmo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar de PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os mais de 13 mil peticionários que assinaram esta petição e que nos trouxeram esta matéria à Assembleia da República, precisamente para que a profissão de tripulante de cabine seja qualificada como desgaste rápido. E acolhemos as suas preocupações e reivindicações, já que foi referido, de facto, o elevado desgaste a que está sujeita esta profissão e, de facto, pelas funções que exercem, os tripulantes de cabine estão sujeitos a elevados riscos profissionais, a fatores de desgaste penalizante que têm que ser considerados, semelhantes a outras profissões que já têm este estatuto de profissão de desgaste rápido. Ora, os tripulantes das cabines têm, como bem sabemos, como principais funções, desde logo zelar pela segurança dos ocupantes do avião, cumprindo as normas de segurança, atuar corretamente mesmo em caso de emergência e orientando ou colaborando com tarefas de sobrevivência e estapar do desgaste normal do seu dia-a-dia, bem como a prestar assistência aos passageiros. Têm ainda o dever de assegurar que todo o equipamento de emergência está em condições de ser utilizado antes da descolagem e também, obviamente, garantir os procedimentos de segurança a par daquilo que é as suas normais funções. Creio que todos reconhecemos que esta profissão, esta atividade é de facto bastante desgastante, quer pelas condições que abruptamente se alteram do ponto de vista até do ambiente climático presente, como do ponto de vista físico e psicológico, estão sujeitos diariamente a elevados níveis de stress e com enormes exigências. Para além disso, estes profissionais encontram-se ainda sujeitos a horários de trabalho irregulares, incluindo trabalhos por turnos, que têm consequências ao nível da privação do sono. Todas estas exigências profissionais têm consequências, inevitavelmente, ao nível do seu bem-estar e da sua saúde, inclusive da saúde mental, tendo-se verificado já um elevado número de baixas médicas prolongadas por esgotamentos, depressões e burnout. Recordo também que daquilo que tem sido o trabalho desta Assembleia e das Comissões, nomeadamente na audição dos peticionários, que nos foi indicado pelos próprios, que há diversos estudos que demonstram já que pelas enormes exigências profissionais, os tripulantes de cabine estão sujeitos a contraírem doenças como, por exemplo, doenças do foro oncológico, musculoesqueléticas, auditivas e ainda do foro psicológico. Assim, concordamos, obviamente, com aquilo que é a sua pretensão e vamos acompanhar os projetos que foram apresentados sobre esta matéria, porque, obviamente, parece-nos da mais elementar justiça, pois é fundamental não só a regulamentação da profissão, reduzir também aquilo que é a exposição destes profissionais aos fatores de risco inerentes à sua profissão, bem como criar formas de minimizar as consequências nefastas que este desgaste tem na sua vida pessoal, na sua vida familiar e ocorridas também ao longo da vida profissional e mais tarde, obviamente, na reforma, em virtude do desgaste sentido ao longo da sua vida profissional. Não, o PAN irá, obviamente, acompanhar estas iniciativas, porque parece-nos que é elementar reduzir este desgaste associado ao exercício da atividade da profissão de tripulante de cabine, pelas consequências que a profissão tem e, portanto, saudamos os peticionários por nos terem trazido aqui as suas preocupações, que procuraremos, obviamente, acompanhar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostaria de começar a minha intervenção por cumprimentar todas e todos os signatários da petição que agora estamos a debater. O Partido Socialista compreende bem as pretensões e as preocupações dos tripulantes de cabine, que ambicionam que a sua profissão seja qualificada como de desgaste rápido. Como compreendemos, igualmente, as pretensões e as preocupações de muitos outros profissionais, como os carteiros, os operadores de call center, os técnicos de eólicas, entre muitos outros profissionais, que ambicionam igualmente que a sua profissão seja qualificada como profissão de desgaste rápido. Deste modo, o Partido Socialista e o Governo consideram que é necessário estabelecer regras exatas para a definição dos padrões de profissões de desgaste rápido, garantindo assim justiça e equidade na qualificação das diversas profissões. É com este sentido que o Governo tem a decorrer, desde o início do ano, um processo legislativo interno, com o intuito de produzir um diploma de forma a regular as profissões de desgaste rápido. Este processo está a decorrer em articulação com vários ministérios, e com a participação de diversas entidades conexas e com os parceiros sociais, com o propósito de estabelecer um conjunto de regras claras e objetivas que permitam identificar quais as profissões que devem ser qualificadas de desgaste rápido. Uma profissão de desgaste rápido deve, antes de mais, ser uma profissão com acesso